Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno para todos nós. É com muita alegria que nós iniciamos hoje a nossa 24ª aula que estamos fazendo no breve catecismo de Westminster. E isso é maravilhoso, porque a cada aula nós aprendemos, nós estudamos o que a Bíblia nos responde sobre a nossa fé. E eu gostaria de iniciar a nossa aula hoje lendo um texto aqui do nosso livro de referência, do Leonard T. Van Horn, publicado pela editora Os Puritanos, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, chamado de A Palavra e a Nossa Salvação. Eu gostaria de ler para todos nós, para nós iniciarmos os nossos estudos hoje com a graça de Deus, obviamente sempre pedindo para que o Senhor abençoe esses nossos estudos, nos livre de toda e qualquer heresia, nos permita raciocinar sob a proteção, sob a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender de maneira cristalina aquilo que a sua santa palavra quer nos ensinar. Senhor Deus, obrigado por esse momento tão importante de nossas vidas, em que nós nos colocamos tementes, atentos e submissos à tua palavra, para entendermos, para podermos praticar em piedade aquilo que tu queres de nós. Nos ajuda, abre o nosso coração, limpa os nossos ouvidos, para que nós possamos compreender com a nossa mente, a nossa racionalidade, e também com a nossa alma, com todo o nosso ser, aquilo que tu nos ensinas pela tua palavra. Abençoa também a mim, que terei a responsabilidade de ministrar essa aula aos meus irmãos e irmãs, para que eu possa falar apenas a tua palavra, para que aqui não prevaleçam as minhas opiniões, os meus pensamentos, as minhas vontades, para que tudo isso suma, mas que apareça a tua plena e santa vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. A palavra e a nossa salvação. De vez em quando, o cristão é convidado a fazer uma defesa da posição de que o conhecimento para a salvação vem somente da palavra de Deus. Essa defesa é necessária, pois muitas seitas e grupos heréticos negam o ensino e insistem em sua crença na doutrina inventada pelos homens de que Deus tem salvo e salva e revela a sua vontade à parte da palavra de Deus. Então, o que o autor está dizendo aqui é que nós cristãos somos sempre, na maioria das vezes, né, nós somos quase que obrigados, ele usa a palavra aqui, convidados, né, mas nós somos quase que obrigados a fazermos uma defesa da nossa posição de por que nós fundamentamos a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso proceder, fundamentamos com a palavra de Deus do lado, sendo a nossa base, sendo o nosso paradigma, né? E ele diz aqui, no segundo momento, que essa defesa que nós devemos fazer, ela é necessária porque muitas seitas e grupos heréticos, eles negam esse ensino. Ou seja, eles negam que Deus se revela, se manifesta, a título de salvação, de revelação salvífica, apenas em sua palavra. Então, eles dizem que Deus se revela à parte da sua palavra, né? Vamos continuar a leitura. O poeta colocou essa verdade muito bem ao dizer o seguinte: o firmamento estrelado e as glórias todas do céu não brilham tanto ao teu louvor, Senhor, como tua palavra escrita. Senhor onipotente, o sol faltará, a lua esquecerá seu conto de cada noite, e o silêncio profundo silenciará o coro radiante lá do céu. Mas, fixado por anos eternos, imutável em meio a destroços das esferas, tua palavra brilhará em céu sem nuvens quando céu e terra houver passado. Então, o que é que o poeta brilhantemente trouxe aqui? Aquilo que nós já estudamos em teologia, que existem dois tipos de revelação. Nós temos a revelação natural, que é a criação, que são as obras da criação, que é onde o Senhor Deus revela a sua existência de forma racional para o ser humano. É por isso que todo ser humano, em toda história, sempre, cada tribo, cada língua, cada clã na história da humanidade sempre acreditou em um ser superior a si próprio. Por quê? Porque a revelação natural é como que a assinatura de Deus em tudo que ele fez, a organização, a ordem, a perfeição de tudo que existe. Não é verdade? Só que nós aprendemos em teologia que esta revelação natural, nada obstante ela tornar o ser humano indesculpável de não servir, acreditar e temer a esse Deus Criador, por isso que todos são indesculpáveis, por isso que até aquela pessoa que nunca ouviu nenhum pastor pregar a palavra de Deus, ou nunca ouviu o nome de Jesus Cristo, ele é indesculpável. E eu não estou nem falando aqui do pecado original de Adão, que só por esse pecado ele já é um pecador miserável. Mas eu estou falando aqui do seu próprio pecado, de observar a natureza e saber que existe um Criador para todas essas maravilhas que existem no mundo natural e não servir e às vezes sequer acreditar da boca para fora ou do próprio coração também na existência desse Deus. Por isso que Deus nos deu a sua revelação especial, que é a palavra de Deus. E é nessa revelação especial, as Escrituras Sagradas, os livros que vão de Gênesis e Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, aí é onde Deus se revela salvificamente, que é onde Deus nos mostra quem Ele é, quem nós somos, e vai desvendando paulatinamente, livro a livro, a história da nossa redenção, até culminar nos últimos tempos, até culminar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele revelando, descortinando completamente a figura do Pai, pois Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o próprio Deus já se mostrou aos homens, seres humanos de carne e osso como nós, na pessoa de Cristo, de modo que os apóstolos, de modo que aquele povo que viveu na Palestina, na época em que Jesus Cristo andou no nosso meio, esses seres humanos puderam ver a Deus. Não é verdade? Vamos continuar a leitura aqui. Há muitos hoje que insistem que a salvação pode ser obtida à parte da palavra de Deus. É um modo popular e moderno de crer hoje, deixar de lado a Bíblia e descobrir o caminho a Deus por meio do eu, com detalhes filosóficos ou místicos. A fé reformada se mantém em oposição a isso. Em um dos catecismos reformados, há a pergunta: de onde você conhece sua miséria? De onde você conhece sua miséria? A resposta é: da lei de Deus. Catecismo de Heidelberg, pergunta terceira. O espelho está sempre presente conosco. O espelho da palavra de Deus. E por ela ser a revelação de Deus, ela nos mostra o nosso pecado. É por isso que a lei de Deus, a palavra de Deus é um espelho. Quando você lê a palavra de Deus, ela foi feita para que você veja quem você é. Um miserável e perdido pecador. E para que você veja quem Deus é. Santo, 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 santíssimo, amoroso, misericordioso, bondoso, mas fogo consumidor e justiça. E quando você se olha no espelho e vê que está sujo, e você olha para Deus e vê que Ele é santo, você percebe na leitura da Bíblia que você não tem dignidade nenhuma para ter comunhão com esse Deus. É como se você fosse convidado para ir num casamento de uma pessoa muito importante, muito importante, e você não tivesse uma roupa adequada para ir, e você estivesse sujo, maltrapilho, rasgado. É assim que você deve se sentir. E a própria Bíblia apresenta a solução para isso. Aquele que irá nos lavar de nossos pecados e de nossas mazelas, somente Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos que a revelação natural, ou seja, as obras da criação, tornam apenas um homem desculpável por não crer e servir a Deus. E somente a revelação especial, a Bíblia, consegue comunicar ao homem a revelação divina que tem a capacidade de salvar esse homem dos seus pecados. Que coisa profunda, meus irmãos. Que coisa profunda. Vamos para o último parágrafo. O perigo para a igreja hoje vem daqueles que professam Cristo, mas não levam a sério a palavra de Deus. Você conhece pessoas assim? Que professam a Cristo, que dizem que Jesus é Deus, que dizem que crê em Deus, que dizem que são cristãos, que dizem que Jesus é tudo. Ah, Jesus, a minha religião é Jesus, Jesus é tudo. Só que não levam a sério a palavra de Deus. Há cristãos demais que não a leem, não a estudam, nem enchem seu coração e sua mente dela. Humanamente falando, se fosse possível receber todas as respostas sobre a vida por um meio humano que pudesse ser ajuntado no livrinho, nós nunca nos apartaríamos dele. Contudo, é exatamente isso que o temos na palavra de Deus. Nela temos nossa salvação. Vou repetir. Nela, na palavra de Deus, temos nossa salvação. E tudo o que é necessário para agradarmos a Deus e assim gozá-lo para sempre. Eu recordo de um livro muito maravilhoso do John Piper, que à primeira vista a pessoa fica perplexa com o título. Mas se você for verificar, você vai ver que é verdadeiro, que diz: Deus é a palavra é Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual. É o nosso manual. Quando Deus nos cria, Ele nos dá um manual para nós entendermos o mundo, quem somos e quem é Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, irmãs, alunos e alunas aqui dessa nossa classe sobre o breve catecismo, a pergunta número 24, nós estamos na área da cristologia, estudando a pessoa, o ser e as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta 24, que é o tema da nossa aula de hoje, é: como Cristo exerce as funções de profeta? Nós aprendemos na aula de número 23 que Cristo exerce três funções como nosso Redentor. Você lembra? Vamos lá citar comigo. Deus, Jesus, como nosso Redentor, exerce as funções de
profeta
e rei. Profeta, sumo sacerdote e rei. E hoje nós iremos estudar mais detidamente essa função de profeta. E a pergunta de número 24 é: como Cristo exerce as funções de profeta? Como Cristo exerce as funções de profeta? Para isso, como sempre fazemos, vamos para o nosso manual, para a nossa Bíblia, para a Palavra de Deus, que é onde está a razão da nossa fé e da nossa esperança. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. João, capítulo 1, versos 1 a 4. Sempre tenha em mente, pessoal, tenho em mente a pergunta: como Cristo exerce as funções de profeta? Vamos ler João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Você sabe que você tem que participar das nossas aulas com seu caderninho do lado, com a sua caneta do lado, seu lápis de cor, seu marca-texto, sua Bíblia, para você ir escrevendo, anotando, tá? Para que você tenha na ponta da língua e que você possa rever depois essas aulas, tá bom? Vamos lá. João, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui grandes verdades. Nós primeiramente aprendemos aqui, no versículo 1, é que o Verbo, Logos, em koinê, em grego, bíblico, significa a palavra. E nós aprendemos que esta palavra era Deus. A própria palavra é Deus. Por isso que o livro do John Piper fala: Deus é a palavra. A palavra é Deus. Ele está dizendo que Deus é a palavra, é o Logos. Só que esta palavra, além de ser Deus, nós aprendemos no versículo 2 que ela estava no princípio com Deus. Nossa, parece uma incoerência, né? Peraí, a palavra é Deus ou ela estava com Deus? As duas coisas. Você vê a magnitude do pensamento cristão? A Trindade, que estava parcialmente oculta no Antigo Testamento, ainda não tinha se revelado da forma como ela está desvendada para nós no Novo Testamento. A Trindade agora, nesse versículo que estamos lendo, nessa perícope desses quatro versículos de 1 João 1 a 4, nós vemos duas verdades que parecem se contradizer, mas não. Elas são verdades para nós que nós não conseguimos compreender na sua completude, mas nós sabemos que são verdadeiras. Ora, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus perfeita, inerrante e completamente eficaz, infalível. Ela nos diz que a palavra é Deus e que a palavra estava no princípio com Deus. Então, nós só podemos raciocinar que Deus é um só, mas ele subsiste em mais de uma pessoa. Porque se a palavra é Deus, e depois sabemos que a palavra estava com Deus, então no mínimo aí nós temos duas pessoas. Nós sabemos, na leitura de todas as escrituras, que o nosso Deus é triuno, é trino. É um Deus só, apenas uma natureza divina, mas dividida em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sabemos que o Filho é a palavra. No versículo 3, nós aprendemos que todas as coisas. Lembre que lá em Gênesis diz: e criou Deus os céus e a terra, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. Então, no versículo 3, nós aprendemos que tudo, o mundo espiritual e o mundo material, foi criado pela palavra, foi criado por Jesus Cristo. E aprendemos mais que nada do que foi feito se fez sem a palavra, sem Jesus Cristo, sem o Filho de Deus. E no versículo 4, nós aprendemos uma coisa que enche o nosso coração de uma alegria retumbante. Eu vejo aqui João escrevendo isso, derramando lágrimas de alegria dos olhos, quando ele fala: a vida estava nele. A vida estava nele. Em quem? Na palavra. Em quem? Em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, minhas irmãs, alunos, alunas aqui, ouvintes, a luz ilumina as trevas. A luz revela. Ora, e qual é a função do profeta que não seja revelar? Que não seja ser luz do mundo. É por isso que Jesus Cristo, como nosso Redentor, tem a santa função de profeta. Porque além de ser Deus, porque além de estar com Deus no princípio de tudo, porque além de ter criado tudo, mundo espiritual e mundo material, além da vida estar nele, ele era a luz que revelou a nós tudo que para nós deveria ser revelado. E aí você, só para concluir isso aqui, para que você possa se perguntar: mas irmão Eduardo, como você está dizendo, de onde você tira que Jesus é o Verbo, que João está dizendo aqui? É muito simples. Nós podemos observar aqui no versículo 14 do capítulo 1. Aqui está claro que João está falando que o Verbo é Jesus Cristo. Versículo 14 do capítulo 1 de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João está falando que viu a glória dele. Glória como do unigênito do Pai. Então está claro aqui isso. Tá certo, pessoal? Então nós aprendemos aqui que Jesus Cristo exerce as funções de profeta para nós, porque ele é a luz que revela, a luz que traz aos nossos olhos a plena revelação do Pai. Vamos ler mais em João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. João 15, 15 diz assim, ó: já não vos chamo servos, é Jesus falando para os seus apóstolos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Reparem, como profeta, Jesus tem a santa função de nos revelar tudo o que ele ouviu do Pai. porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Percebem? Porque Jesus exerce a função de profeta, ele é a luz que ilumina toda a escuridão, e tudo o que ele ouviu do Pai, ele nos tem revelado, ele nos tem ensinado. Vamos ler também João capítulo 20, versículo 31. João capítulo 20, verso 31. João 20, verso 31. Aqui é o próprio João dizendo por que que ele escreveu esse evangelho. Ele fala assim, ó. Vou ler o 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ó, existem muitos outros sinais que Jesus fez e que não foram registrados no livro. Estes, porém, ou seja, os que estão registrados nesse livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Entenderam? Então, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com aquilo que Jesus fez naquela época e que não está registrado nos evangelhos. Por quê? Porque o versículo 31 diz que os que foram registrados nos evangelhos foram para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E já é suficiente para nós. É por isso que nós, como reformados, como protestantes, temos um lema maravilhoso chamado Sola Scriptura. Nós sabemos que a Escritura, e apenas a Escritura, é perfeitamente suficiente para nos revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos a vida em seu nome. Vamos mudar agora de apóstolo. Vamos lá para a segunda epístola de Pedro, um pouquinho mais na frente. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 21. Aqui Pedro está falando sobre a superioridade da palavra de Deus. Olha o que Pedro fala aqui no versículo 21 do capítulo 1. Porque nunca, jamais, veja que ele reforça aqui o nunca, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia, e ele não está falando aqui de profecia que não foi bíblica, de profecia verdadeira, tá? Não é das profetadas que nós vemos hoje em dia. Pedro está falando das santas profecias. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, repare que a profecia, a função do profeta é o quê? Falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E é exatamente esta função de profeta que Cristo exerce para nós na condição de nosso Redentor. Ora, ele fala da parte de Deus por meio do seu Santo Espírito. Ok? E para finalizar as nossas leituras principais da Bíblia, que nos darão superdânio, que nos darão base para respondermos a pergunta 24, que é como Cristo exerce as funções de profeta, vamos ler de novo João, volte um pouquinho, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Vamos ler. Mas o Consolador... Quem é o Consolador, irmão Eduardo? Jesus explica. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Em meu nome... Por isso que nós... cristãos ocidentais, diferentemente dos cristãos orientais, nós professamos uma fé universal, ou seja, católica, a catolicidade da nossa fé, diferentemente dos ortodoxos, nós acreditamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já os cristãos gregos ortodoxos, que se separaram da Igreja Ocidental lá pelo século X, eles creem apenas que o Espírito Santo é enviado do Pai. Nós, como ocidentais, tendo a nossa catolicidade não romana, porque nós somos protestantes reformados e evangélicos, nós acreditamos que o Espírito Santo procede também do Pai e do Filho. Por quê? Porque Jesus fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus irmãos, quem é que nos faz compreender as profecias bíblicas? Quem nos faz compreender a palavra de Deus? Quem abre a nossa mente? Quem amolece o nosso coração? Quem retira a dureza da cera dos nossos ouvidos? Quem retira a escama dos nossos olhos quando nós estamos diante de uma pregação genuína da Palavra de Deus? O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e é Deus como o Pai e o Filho, e como o Pai e o Filho deve ser adorado e reverenciado, sendo o Consolador, o Paráclito, sendo o Senhor da Igreja, aquele que está no meio de nós, aquele que habita em nós, aquele que faz da nossa vida, do nosso corpo, templo da sua morada, o Santo Espírito. Então agora, tendo lido tudo isso, nós já podemos começar a tentar responder como Cristo exerce as funções de profeta. Primeiramente, nós temos que entender que Cristo, ele é chamado de profeta na Bíblia. Você pode ver isso em Atos capítulo 3, versículo 22. Vamos ler aqui comigo, Atos capítulo 3. Isso não é invenção dos reformados. Atos capítulo 3, versículo 22. A Bíblia chama Cristo de profeta. 3, versículo 22. Aqui nos diz Pedro, no seu discurso no templo, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Percebem? Então Moisés está falando de Cristo aqui. Então a Bíblia chama Cristo de profeta. E se a Bíblia chama Cristo de profeta, por que que chama de profeta? E porque ele é o profeta completo, porque ele é o profeta pleno. Por quê? Ou seja, o profeta que revelou mais profundamente o Pai e a sua vontade para nós. Por quê? Ele é chamado de profeta exatamente por isso, porque ele revela completamente todo o conselho de Deus. E isso nós podemos ver lá no livro de Hebreus. Abra aí, Hebreus capítulo 1. Abra aí o livro de Hebreus, no capítulo 1. Olha o que diz aqui Paulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a Bíblia chama Jesus de profeta e o chama de profeta porque ele faz uma revelação completa de todo o conselho de Deus. Como é que Cristo nos revela a vontade de Deus, meus irmãos? Ele revela a vontade de Deus de duas maneiras. A primeira, exteriormente. Como é que você sabe a palavra de Deus exteriormente? Como é que você conhece a vontade de Deus exteriormente? Pela palavra de Deus, quando você lê a Bíblia. Percebe? Interiormente, pelo Espírito Santo. Notaram? Então, como Cristo exerce a função de profeta, como é que ele nos revela a vontade de Deus? Primeiramente, por sua palavra, que é a Bíblia, porque é ele que é a própria palavra. Então, ele revela exteriormente na palavra a vontade de Deus e interiormente pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Aí você pergunta, irmão Eduardo, qual é a palavra de Cristo? Qual é a palavra de Cristo? É a Bíblia toda, a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos genuínos até, esforçados até, que desprezam o Antigo Testamento. Meus irmãos, o Antigo Testamento foi feito para nós, igreja, hoje. Não foi feito apenas para o povo judeu da antiga aliança, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, assim como o Novo, foi feito para o povo de Deus, que na antiga aliança, que na antiga dispensação, que antes de Jesus era o povo de Israel, era o povo judeu. E hoje, como Deus só tem um povo, a Bíblia diz que Deus só tem um povo, é o povo dele. Né? E lá em Romanos 9, nós aprendemos com Paulo que o povo de Deus não é da carne e do sangue. O povo verdadeiro de Deus não é fruto de uma herança hereditária, mas é espiritual. Até porque, se fosse pela carne e pelo sangue, tanto Isaac quanto Ismael seriam povo de Deus, mas não. Foi só Isaac que foi povo de Deus, filho de Abraão. Então, se fosse por herança genética, se fosse por sangue, se fosse por nação material, física, país, cidadania, Ismael seria tão povo de Deus quanto Isaac, mas não. Leia lá Romanos capítulo 9, você vai ver isso. Aí o judeu hoje, equivocadamente, diz, não, mas não é, é de um ventre de uma mulher judia. Ora, Abraão, quando se deita com Agar, tem Ismael. Aí o judeu fala assim, tá vendo? Porque não foi de Sara. Então, não é os filhos de Abraão, são os que vêm de um ventre materno. Por isso que Isaac é povo de Deus, porque veio do ventre da mulher, de Sara. Mas eu pergunto, vamos passar lá para o próprio Isaac. Isaac tem uma só mulher. E desta mulher surgem dois filhos, Jacó e Esaú. Se fosse pelo raciocínio judaico que eles têm hoje, Esaú e Isaac seriam o povo de Deus, mas não. A aliança estava com quem? A aliança estava com Jacó. Que era Jacó e Esaú eram tão filhos de Isaac quanto filho da esposa de Isaac, do mesmo ventre. Então nós aprendemos aqui que não é carne e sangue, não é hereditário, não é de pai para filho. É para quem Deus exerce a sua misericórdia. E mais, os filhos de Abraão são os filhos da fé. Paulo diz que nem todo judeu da época dele era judeu de verdade. É por isso que nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque ele foi feito para nós, os verdadeiros filhos de Abraão. Você que é crente, você é mais filho de Abraão. Aliás, você é filho de Abraão. E infelizmente hoje, com todo o respeito e carinho e amor que nós temos pelo povo judeu, pela religião judaica, o judeu não é filho de Abraão. Por quê? Porque ele não crê em Jesus Cristo, que é o Messias. Judeu não é aquele que é da carne, é aquele que é do Espírito, é aquele que nasce de novo. É aquele que tem esperança no Messias, é aquele que é salvo, mas o Messias já veio. É aquele que crê no Messias Jesus Cristo. Percebe? Então o Antigo Testamento não é para o povo judeu. Foi para o povo de Deus no Antigo Testamento, que por um acaso, a maior parte, quase a totalidade, eram os judeus. Mas você repara que Melquisedeque não era judeu. Você repara que o sacerdote de Midian, que estava com Moisés, também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ali. Você repara que haviam outras pessoas, ok, que em menor número, que serviam a Deus, que não eram judeus. Mas a revelação estava com o povo de Deus. Por isso nós somos o povo do livro, o povo da palavra. Isso desde o Antigo Testamento. Então nós, os crentes de hoje, somos o povo de Deus, os verdadeiros filhos na fé de Abraão. Nossos pais são Abraão, Isaac, Jacó, toda a linha, nossa linha de fé. E todo esse povo maravilhoso, nós iremos conviver na Nova Jerusalém, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo de Deus, porque nós fazemos parte desse povo de Deus. Então nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, que é a palavra de Cristo, e vale tanto para hoje como valeu para antes de Jesus Cristo. Percebem? Como pode ser a Escritura toda? Como pode ser que a Escritura toda é a palavra de Cristo, visto que suas palavras só constituem uma pequena parte dela? Olha que pergunta. Como pode ser que a Escritura toda é a palavra de Cristo, visto que suas palavras só constituem uma pequena parte dela? A Bíblia toda é chamada a palavra de Cristo porque aqueles que a escreveram escreviam a palavra que tinham recebido do Espírito de Cristo. Ou seja, a Bíblia foi inspirada diretamente pelo Espírito Santo. Então, quando os profetas que escreveram a palavra de Deus, sim, você pode chamar Mateus, Marcos, Lucas e João como profetas. E eles têm tanta autoridade quanto Isaías, Malaquias, Jeremias. São tão profetas quanto. Eles receberam, todos eles, Isaías, Moisés, Malaquias, Jeremias, Daniel, Abacuque, Sofonias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Judas, o que escreveu a Bíblia, meu irmão de Jesus, todos são profetas. Por quê? Porque eles receberam diretamente do Espírito Santo, palavra por palavra, aquilo que deveriam escrever. Por isso, em que pese nós termos muitas traduções maravilhosas para o nosso idioma, graças a Deus, por isso, mas se você tiver condições, se você tiver um mínimo de estudo, e eu acho que você tem, e você tiver um mínimo de tempo, e eu acho que você tem, aprenda o grego koiné, aprenda o idioma hebraico bíblico e o grego koiné, para você ter o privilégio de olhar para aqueles caracteres, tanto em grego koiné quanto em hebraico bíblico, e você olhar assim: nossa, foi o próprio Deus que mandou essa letrinha na mente daquele profeta para que ele escrevesse. Que coisa linda, né? Quando a gente lê em português, inglês, espanhol, a gente está lendo a Bíblia, né? A tradução da Bíblia, mas o original é que é o inspirado. Quando você lê o original, palavra por palavra, letra por letra, frase por frase, foi como o Espírito Santo revelou para aquele profeta como ele queria transmitir a palavra de Deus. Que maravilha! Olha outra pergunta interessante do nosso book aqui, do nosso livro. É possível ser salvo simplesmente pela palavra de Deus sem o Espírito Santo? Meus irmãos, é impossível. Eu já disse uma vez para vocês que a pessoa pode ser tecnicamente, academicamente, um excelente teólogo. Deixa eu beber um pouquinho de água. Água. Obrigado, Senhor, por esta água. Então, meus amados irmãos, observem, a pessoa pode estudar toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, pode saber a Bíblia de cor e salteado, citar versículos bíblicos, pode conhecer toda a estrutura da teologia sistemática, pode ser um doutor em bibliologia, em manuscritologia, pode ter uma especialização, por exemplo, em soteriologia. Mas ele pode tratar meramente como academicista, de maneira fria, sem ter crença nenhuma naquilo que ele está ensinando e lendo e aprendendo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que regenera o nosso coração, que nos faz, ao ler a Bíblia, reconhecermos que somos miseráveis pecadores e corrermos para o pé de Cristo. Então, não é possível ser salvo simplesmente pela palavra sem o Espírito. E o ensino sobre isso encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz Paulo. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? É aquele que ainda não foi atingido pela regeneração do Espírito Santo, tá? Então, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Percebem? Ele pode até academicamente saber explicar, compreender, mas ele não vai discernir com o coração dele que aquilo é a salvação dele, não vai acreditar que aquilo é a salvação dele. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é o que Paulo fala. Ora, se é impossível ser salvo simplesmente pela palavra, sem o Espírito, podemos inverter a pergunta, né? Mas, irmão Eduardo, é possível ser salvo pelo Espírito sem a palavra? Que pergunta interessante, hein? Nós já sabemos que é impossível ser salvo apenas com a palavra, sem o Espírito. Mas agora perguntamos, é possível ser salvo pelo Espírito sem a palavra? Olha o que o autor responde aqui. Há uma diferença entre esta e a pergunta anterior. Pois a palavra não pode salvá-lo sem o Espírito. E o Espírito não irá salvá-lo sem a palavra. A Bíblia ensina que toda a vontade de Deus, que é necessária para a nossa salvação, está revelada em sua palavra. Percebem? Então nós podemos responder também que também não é possível ser salvo pelo Espírito sem a palavra. Por quê? Porque toda a vontade de Deus, que é necessária para a nossa salvação, está revelada onde? Em sua palavra. Então, tanto é impossível ser salvo apenas pela palavra, sem o Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, como também é impossível ser salvo somente pelo Espírito sem a palavra. Por quê? Porque tudo que é necessário para que o Espírito nos salve está contido aonde? Na palavra de Deus. Então o Espírito vai agir por meio da palavra. Compreenderam? Então, para a nossa salvação, é necessário que a palavra e o Espírito ajam juntas. Se você tirar um desses, qualquer um desses, se torna impossível a salvação. Como o Espírito de Cristo nos faz sábios para a salvação? Pergunta interessante, hein? Como é que o Espírito de Cristo, como é que o Espírito Santo nos faz sábios para a salvação? Gente, ele abre o nosso entendimento. Sabe quando você está diante de um texto bíblico complicado? E você está ali detido, estudando, e você vai, e você lê a perícope, aí você não compreendeu, aí você pega uma outra versão da Bíblia, você lê a mesma perícope, aí já traz mais um pouquinho de entendimento, aí você olha, aí você vai, aí você vê o que o comentarista diz, vai nas referências da Bíblia, aí se você tem essa ferramenta maravilhosa, você vai no original, tudo, e aí parece que de repente você, pumba, compreendeu. Sabe por que aconteceu isso? Porque o Espírito Santo iluminou teu entendimento e te proporcionou aquelas ferramentas, todas que você fez com seu esforço pela graça de Deus, e você passa a compreender aquele texto. Porque a entrada da palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, nos ilumina para que a nossa alma possa ver o caminho da salvação e o caminho oferecido. Amém? Meus amados, nós podemos responder agora. Como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta que os teólogos de Westminster nos deram. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito, o Espírito Santo, a vontade de Deus para a nossa salvação. Meus irmãos, aprendam aqui pontos para essa resposta. Como Cristo exerce, como nosso Redentor, a função de profeta? Ele exerce revelando-nos a vontade de Deus para a nossa salvação. Por que meio? Por meio da sua palavra, a Bíblia, e por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. A Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, que alegria foi esta aula. Aprendi muito, 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 porque quem ensina, aprende duas vezes. Por isso, se você aprendeu isso, ensine para o seu irmão, na sua igreja, essa aula. Aprenda, faça as suas anotações, ensine para o seu colega de trabalho. Olha que pergunta legal de começar e falar assim: gente, você sabe que Jesus é profeta também? Aí a pessoa: não, mas como ele é profeta? Aí você fala: porque ele nos revela a vontade de Deus. Aí a pessoa pergunta assim: mas e como é que ele revela a vontade de Deus? Você já sabe, por meio da sua palavra, a Bíblia, e por meio do Espírito Santo. Então, que coisa legal. Espalhe essa palavra, espalhe esse ensino, haja. Isso é evangelizar também. Nas mídias sociais, coloque lá no seu Instagram, coloque lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu YouTube, faça um vídeo. Fale porque Cristo é profeta, faça isso. Evangelize também. Se torne também um profeta, porque o Senhor Jesus, em que pese sendo a plenitude da profecia e o profeta por excelência, ele nos fez reinos, sacerdotes, e quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo, e estamos exercendo a função de profetas, pregando a palavra de Deus. Amém? Então, graças a Deus, aprendemos isso hoje. Na próxima aula, a seguir cenas do próximo capítulo, nós aprenderemos a segunda função de Cristo como nosso Redentor, que é a sua função de sacerdote. Porque Cristo é sacerdote. Hoje aprendemos como ele era profeta. Porque Cristo era sacerdote. Olha, só para atiçar a curiosidade de vocês, você vai aprender, sabe o quê? Responder o seguinte: por que Cristo se ofereceu como sacrifício por nós? Olha que pergunta bacana. Por que Cristo se ofereceu como sacrifício por nós? Por que que não foi um anjo? Por que que não foi um arcanjo poderoso que veio e se ofereceu por sacrifício por nós? Porque Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se ofereceu por sacrifício por nós. Tudo isso você vai ver na próxima aula, quando nós iremos responder a pergunta número 25 do breve Catecismo de Westminster, que fala como Cristo exerce as funções de sacerdote. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por aprendermos a tua palavra, por nos debruçarmos na tua palavra. Seja conosco, perdoa os nossos pecados, converta todos os dias o nosso coração para ti. E nunca nos deixe, Senhor, perdidos em nossos próprios pensamentos. Porque nós sempre, Senhor, queremos estar perto de ti. Por isso, nos mantém na tua mão amorosa e sob a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.